Rádio Senado. Eleições 2020.
Olá, muito boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Senado. Eu sou Gesiel Carvalho e está no ar mais um Boletim Eleições 2020. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, das 97.024 urnas usadas neste segundo turno, apenas 368 tiveram que ser substituídas, o que representa 0,25% do total. São Paulo foi o estado com o maior número de urnas trocadas, 103, seguida pelo Rio de Janeiro, com 95, e Ceará, com 30. Nenhuma sessão nas 57 cidades onde acontece o segundo turno precisou recorrer ao voto manual em cédula de papel. O presidente Jair Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Após votar, ele falou com a imprensa e voltou a defender o voto impresso como o mais seguro.
Que nós possamos ter em 22 um sistema seguro que possa dar garantias ao eleitor de que em quem ele votou, o voto efetivamente foi para aquela pessoa. Então a questão do voto impresso é uma necessidade, está na boca do povo. Desde há muito luto no tocante a isso, que as reclamações são demais. Não adianta alguém querer bater no peito e falar que é seguro, não tem como comprovar. Estamos vendo trabalho de hacker em tudo quanto é lugar aqui e até fora do Brasil. Então o voto impresso ao lado da urna, se faz uma necessidade. Tenho conversado com a liderança do Congresso e nós pretendemos no começo do ano que vem partir para isso. A decisão é do Poder Executivo e do Poder Legislativo a busca do voto impresso.
E essa polêmica sobre a segurança da urna eletrônica não é nenhuma novidade. Ela vem desde a primeira vez que o dispositivo foi utilizado nas eleições municipais de 1996, há 24 anos. Repórter Rodrigo Rezende.
A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez no Brasil nas eleições municipais de 1996. O aparelho foi substituindo gradativamente o voto em cédula nas eleições superiores e, nos últimos pleitos, todos os cidadãos brasileiros já depositam o voto de forma digital. Após a conclusão do processo de votação, geralmente às 5 da tarde no horário local, cada urna libera boletins impressos com a votação dos candidatos. Os dados são integrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral a partir de um cartão de memória presente na urna que é encaminhado à sede mais próxima do Tribunal Regional Eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, afirma que as urnas são seguras, mas que sempre existe espaço para aperfeiçoamentos.
Rigorosamente tudo nessa vida pode ser aperfeiçoado. Aliás, a cada ano, o Tribunal Superior Eleitoral aperfeiçoa o sistema de urnas eletrônicas, inclusive pela construção de barreiras contra ataques. Talvez nenhum país do mundo, no mesmo dia de uma eleição em que nós tivemos mais de 100 milhões de eleitores, talvez 120 milhões de eleitores, você divulgar o resultado na mesma noite. Isso continua a ser extraordinário.
Projetos em debate no Congresso querem instituir o voto impresso para as próximas eleições. Funcionaria da seguinte forma: após o voto na urna, a máquina imprimiria uma espécie de comprovante para o eleitor com as suas escolhas. Esse recibo seria depositado em um local para uma possível conferência dos votos. Essa possibilidade já foi aprovada no Congresso em 2015, mas foi barrada no TSE e no STF com a justificativa do aumento de custos, cerca de R$2 bilhões a mais. Cada urna é utilizada em média por 10 anos e custa em média R$ 4.400.
A cidade de Macapá será o único município brasileiro a não conhecer no dia de hoje quem será o prefeito pelos próximos 4 anos. É que por conta de um apagão que atingiu o estado do Amapá em 3 de novembro e deixou o sistema de fornecimento de energia instável por 3 semanas, a votação na capital, Macapá, foi adiada. O primeiro turno será no dia 6 de dezembro, próximo domingo, e o segundo turno, se houver, está marcado para 20 de dezembro. Repórter Marcela Cunha.
os quase 300 mil eleitores de Macapá só irão às urnas no dia 6 de dezembro para escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores. Isso porque a cidade passou 21 dias com fornecimento de energia elétrica comprometido após um incêndio em uma subestação da cidade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, acatou o pedido de adiamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Barroso entendeu que a nova data era necessária para garantir a segurança da população durante a realização do pleito e observou um aumento expressivo da criminalidade e sinais de convulsão social. A decisão foi confirmada por unanimidade entre os ministros do TSE. O tribunal também autorizou a volta do horário eleitoral gratuito em Macapá, que havia sido suspenso, e aumentou os limites de gastos de campanha. Cada um dos 10 candidatos à prefeitura poderá gastar até R$1.800.000 e os vereadores R$212.000 cada. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou a decisão em um momento de calamidade pública.
Dinheiro público, depois que Macapá passou por tudo isso, apagão, pandemia, e agora, porque um candidato requereu lá do TSE, vai ter gastos de campanha com dinheiro público. Isso vai dar alguns milhões por candidatos e por outros candidatos a vereador. Isso é uma cinte, é um escárnio na cara dos cidadãos amapaenses.
No total, 13 municípios foram afetados pela instabilidade na rede elétrica, mas apenas em Macapá foi adiado o primeiro turno das eleições, que aconteceu no dia 15 de novembro em todo o país.
E nós voltamos ao longo de nossa programação com mais informações sobre as eleições 2020. Fique com a gente.
Rádio Senado. Eleições 2020.